As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O agrupamento de centros de saúde, Aços Médio Tejo, registrou nas últimas 24 horas mais 8 pessoas infectadas pela Covid-19 nos concelhos de Mação, Orém, Tomar, Constância, Abrantes e Vila Nova da Barquinha. O Aços Médio Tejo registra até ao momento um total de 461 pessoas infectadas, 234 recuperadas, 164 pessoas em vigilância ativa e 15 óbitos verificados desde o início da pandemia. Nos concelhos do Aços Médio Tejo, Tomar é efetivamente o concelho com o maior registro de casos positivos, 130, seguido de Orém com 115, Torres Novas com 63, Abrantes com 50, Entroncamento com 39, Alcanena 22. Seguem-se depois Mação com 18, Vila Nova da Barquinha com 10, Ferreira do Zêzer com 8, Constância com 4 e Sardual com 2 casos. No que se refere a vigilâncias, Tomar é também o concelho com mais pessoas em vigilância ativa, 65, seguido de Mação com 32, Torres Novas com 23, Abrantes com 15 e Orém com 11. Aparecem depois o Entroncamento com 10, Ferreira do Zêzer com 4, Vila Nova da Barquinha e Constância com 2, Alcanina e Sardual não têm pessoas em vigilância ativa. A propósito do evoluir da pandemia, a ERTS fez com Maria dos Anjos Esperança, a coordenadora da Unidade de Saúde do Aços Médio Tejo, um balanço ao evoluir da pandemia no decorrer desta última semana em Tomar e na região.
Em relação ao nosso conceito de Tomar, temos mais 2 casos agora de aparecimento no dia de ontem, de sexta-feira, e estes 2 casos de Tomar são 2 casos de contactos de pessoas trabalhadoras da Riba de Tabores. O surto da Riba de Tabores, em termos de profissionais daquela empresa, está estacionário, está controlado, não apareceu há 3 dias, que não aparece nenhum caso, 3 dias não contando com hoje, não aparece nenhum caso positivo de profissionais da empresa. Têm aparecido, sim, em termos de contactos. É o que se passa com estes 2 contactos que apareceram ontem positivos para esta doença. Portanto, em Tomar, dizer também que, e que preocupou, e eu compreendo perfeitamente a preocupação das pessoas, os casos que apareceram no Intermarché foram apenas 2. Testámos as outras pessoas, não apareceu mais ninguém. Os contactos que nós entendemos que eram testáveis, testámos, não apareceu mais caso nenhum positivo. Também do CIR se falou, são todos negativos, tanto os utentes como os profissionais que testaram, são todos negativos em relação a esta doença também. Em relação ao aviário, que também tem os seus casos, devo também dizer que não nos apareceram mais casos nem de profissionais do aviário, nem de contactos. Foram testadas 86 pessoas do aviário e apenas 4 tiveram que ser novamente feitas as análises, que essas 4 ainda não recebemos, mas que não significa que sejam positivos. Portanto, foram todos negativos. Devo realçar também que em Tomar já temos 9 pessoas recuperadas, ou seja, já tiveram o seu teste negativo e já estão a trabalhar, 9 pessoas da empresa Riba de Tabores, e portanto penso que com a continuação das boas práticas de cada um de nós, a situação vai voltar àquilo que já foi aos céus 26 dias em Tomar sem aparecimento de nenhum caso, e vai diminuir com certeza.
Para terminarmos, em termos regionais, o panorama é idêntico?
Em termos regionais, o panorama é mais ou menos idêntico, mas com menos casos do que Tomar, naturalmente. Nós temos, por exemplo, os casos de Vila Nova da Barquinha, que apareceram, que foram 2, e o caso de Orém, são casos relacionados com uma vinda de avião de Angola para Portugal, de Luanda. Portanto, são casos que são pessoas de cá, naturalmente, e que estamos a acompanhar e que estamos a rastrear os contactos que devemos rastrear, mas são casos que vieram, efetivamente, com doença. Em relação ao Mação, os casos que têm aparecido no Mação são casos, contactos de um surto que há em Belver, portanto já fora da nossa região, e em Constância também reforçar que em Constância houve efetivamente um caso num bombeiro. Rastreámos 24 pessoas de contactos diretos de bombeiros, fora as pessoas de família que estamos a acompanhar, e foram todos negativos. Portanto, digamos que a situação, nunca vamos deixar de ter aparecimento de um caso ou outro, esperemos é que não apareçam surtos e que as pessoas continuem a pôr em prática as medidas de etiqueta respiratória, de distanciamento físico. Não será o isolamento completo social, mas o distanciamento físico e o uso de máscara.
De acordo com informações prestadas à Agência Lusa pelo Presidente do Município de Alpiarça, o edifício da Câmara Municipal está encerrado ao público. Depois de duas funcionárias da autarquia terem testado positivo à Covid-19, Mário Pereira deu conta que o primeiro caso foi detectado na última terça-feira numa funcionária que estava em regime de teletrabalho, mas que se deslocava com frequência ao edifício dos Passos do Conselho. Foram então feitos testes aos dois contactos mais diretos da funcionária. Um deles deu negativo e o outro positivo, referiu o autarca, adiantando que neste sábado são realizados testes aos 45 funcionários que trabalham no edifício. Entretanto, o edifício municipal foi higienizado e desinfetado na última quinta-feira por elementos da Corporação de Bombeiros de Alpiarça. Recordar que o Conselho de Alpiarça, Conselho do Distrito de Santarém, tem registado até ao momento 14 casos positivos de Covid-19, estando apenas, neste caso, ainda 2 ativos.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A PSP de Santarém está a investigar as circunstâncias que levaram à morte de um ex-frocado da Chamusca de 35 anos que se encontrava desaparecido desde a noite da última quarta-feira. Segundo apurou o Correio da Manhã, que divulgou o caso, o homem foi encontrado morto por familiares esta sexta-feira por volta das 13h30. O corpo estava num terreno junto à sua casa, no Jardim de Cima, nos arredores de Santarém. Nuno Marcos Luís era natural de Santarém, trabalhava no hospital da cidade e pertenceu ao grupo Forcados Amadores da Chamusca, sendo bastante conhecido e também estimado no mundo da tauromaquia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública, à semelhança dos anos anteriores, tem implementado em todo o território nacional a Operação Polícia Sempre Presente Verão Seguro 2020. A operação tem como objetivo acompanhar em todo o território nacional as deslocações das famílias em férias, de forma a incrementar o sentimento de segurança em zonas balneares, áreas turísticas, comerciais e residenciais e parques de estacionamento adjacentes, bem como nos principais eixos rodoviários urbanos, assegurando nesses locais um elevado índice de visibilidade. Assim, até 30 de setembro, a PSP implementa a nível nacional a Operação Polícia Sempre Presente, Verão Seguro 2020, com objetivo de intervenção em diversas áreas, como o reforço da prevenção e fiscalização no contexto da segurança rodoviária, implementação da Operação Férias, disponibilizando o reforço de segurança das residências das famílias que se ausentam por motivos de férias e comunicam o facto à PSP, o lançamento da edição 2020-2021 do projeto Estou Aqui, programa da PSP criado em 2012, promove uma resposta célere e eficaz na localização e encaminhamento de crianças que se tenham perdido dos respectivos pais ou responsáveis e monitorização do cumprimento das medidas em vigor no âmbito da pandemia da Covid-19, reforçando a informação e sensibilização para o cumprimento do quadro legal e das recomendações de autoridades de saúde, bem como, sempre que necessário, o sancionamento das condutas reiteradas de incumprimento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Federação Portuguesa de Doadores Benévolos de Sangue deixa por mais um ano consecutivo o alerta aos portugueses para a importância da doação de sangue durante o período de verão, com o objetivo de aumentar as reservas de sangue, que habitualmente atingem o seu período mais crítico nesta altura do ano. A Federação tem a decorrer, entre julho e agosto, uma campanha de verão com várias unidades móveis de recolha de sangue em diversos pontos do país, nomeadamente nas praias. Entretanto, a ERTS falou com Joaquim Paulo Ricas, o presidente da Associação de Doadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, sobre o atual momento da recolha de sangue em tempos de férias na região.
As pessoas, pronto, vão de férias e esquecem-se um bocado. E agora, nesta altura, juntam-se, digamos que não é só duas coisas, é três. Ou seja, é o problema de saúde que estamos a viver, a questão da pandemia. É o problema, de facto, das pessoas vão de férias e depois essas coisas ficam um tanto para trás, um tanto esquecidas. E o outro é agora relacionado com estas duas, que é de facto a retoma, ou seja, a retoma da atividade dos hospitais está a fazer-se gradualmente e, portanto, o sangue é necessário, se bem que é sempre necessário a qualquer altura. E, portanto, juntam-se estas três coisas. Nesta situação, só há uma coisa a fazer, é de facto ir fazendo estes apelos para que as pessoas não se esqueçam, porque de facto todos os dias, e agora quando eu falei na retoma, mesmo agora, por exemplo, aos sábados há serviços e há hospitais que estão a fazer operações e portanto essa necessidade de sangue torna-se necessária. E depois não esquecer também, as pessoas estão a sair, os acidentes acontecem, portanto as situações de emergência são gravosas e portanto daí este apelo que nós fazemos também. Felizmente que vamos tendo no país que não temos situações críticas. Mas há sempre necessidade. Por exemplo, quando nós falamos, por exemplo, é que não devemos, quando falamos em sangue, não falamos só de sangue total. Ou seja, hoje em dia as pessoas já não recebem sangue total. Ou se recebem glóbulos, ou se recebem plasma, ou se recebem plaquetas. E as plaquetas nunca deixaram de ser necessárias, entende? As plaquetas são necessárias, por exemplo, em várias, mas uma, por exemplo, as pessoas que operadas a tumores necessitam frequentemente e muitas plaquetas. E para se fazer uma pool de plaquetas, são necessários 4 ou 5 dadores. E, portanto, o sangue é necessário todos os dias. E não podemos deixar de apelar. Não devia ser necessário, mas infelizmente temos que ir apelando sistematicamente a esta situação. Já no próximo sábado, dia 15, 2 a 8 dias, portanto, vamos reativar o início dos sábados, das colheitas aos sábados, e está marcado exatamente para dia 15 essa colheita, esse início, essa reativação dos sábados no centro hospitalar. Vai começar exatamente aqui em Tomar, portanto, dia 15 de agosto, sábado, à colheita de sangue, além de todos os dias o serviço úteis, o serviço estar aberto. Temos exatamente também por isso mesmo uma campanha aí nos murais próprios da cidade, aí nos MUPIs e naquele em frente aos bombeiros. Temos exatamente uma campanha onde fazemos apelo exatamente a esta situação.
No passado dia 31 de julho foi entregue ao Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar do Médio Tejo equipamento FibroScan para a realização de elastografia hepática. O equipamento permite aos doentes de patologia hepática realizar o exame de elastografia hepática no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Até à data, os doentes com necessidade deste exame tinham de se deslocar a Lisboa ou a Coimbra para a realização do mesmo. O facto deste tipo de equipamento ser raro faz com que este tipo de exame tenha listas de espera consideráveis. Com a sua aquisição pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, os doentes de todo o Distrito de Santarém e distritos vizinhos deixam de ficar sujeitos a estas listas de espera, o que para as patologias hepáticas é um aspecto muito relevante. A elastografia hepática é um exame utilizado para avaliar a fibrose hepática que reflete saúde e os danos no fígado causados por doenças crónicas nesse órgão, como hepatite, cirrose e presença de gordura, entre outras. Com este equipamento, FibroScan, o Serviço de Medicina Interna, reforça a sua abrangência de atuação, podendo vir a realizar os exames na área de Santarém, de Castelo Branco, de Porto Alegre, de Leiria e, eventualmente, até da Guarda e da Covilhã.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Ensignar e o Instituto Politécnico de Tomar anunciaram como a possibilidade a realização de um curso superior nível 5, denominado TESP, na área da contabilidade e gestão, já para o próximo ano letivo 2020-2021, a realizar nas instalações da Escola Profissional de Ourém. Este anúncio ocorre na sequência de uma série de iniciativas desencadeadas pelo município ouriense no sentido de promover e instalar o ensino superior no Conselho de Ourém. Assim, a disponibilidade de salas e instalações técnicas condignas levou o IPT a efetuar todos os esforços para dar cumprimento ao anúncio do Diário da República 2033 de 2018, de 14 de fevereiro, onde já constava essa possibilidade pelo protocolo então assinado. A Escola Profissional de Ourém tem uma longa tradição na área da contabilidade e gestão, tendo sido o curso número 1 a abrir na escola, mantendo-se em funcionamento há 30 anos, interruptamente e com boa procura e aceitação por parte das empresas. O Politécnico de Tomar irá em breve anunciar todas as condições necessárias ao ingresso neste TESP. As duas instituições irão desenvolver uma série de iniciativas de divulgação dos cursos, concretamente a área de gestão, pretendendo, sobretudo, uma aposta na qualificação profissional aos jovens da região e, consequentemente, potenciar a sua fixação no território e robustecer o tecido empresarial.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
5 IPSS do Conselho de Tomar vão receber um apoio financeiro do município. Foi aprovado em reunião do Executivo a atribuição de 5 mil euros a cada uma das 5 instituições que ficaram privadas da valência de apoio a idosos. No caso, a Associação Recreativa e Cultural de Venda Nova, a Associação de Cultura, Desporto e Solidariedade Social do Passo da Comenda, ainda o Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira, o Centro Social e Paroquial da Ceiceira e o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Conceição de Payalvo. A vereadora com o pluro da Ação Social, na Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, deu conta da proposta e explicou que não basta estar solidário, é preciso sê-lo.
É preciso estar ciente daqueles que estão mais vulneráveis e daqueles que estão a precisar de maior apoio no nosso território. E por isso o município decidiu fazer trazer à reunião de Câmara este apoio. Dizer-vos que no início da pandemia começou a haver a estreita ligação com as IPSS, já havia uma ligação, obviamente, e um acompanhamento na rede social, mas tornou-se emergente fazer um acompanhamento mais próximo e mais continuado com esta realidade, para, no fundo, perceber as fragilidades existentes no nosso concelho. Dizer-vos que estas 5 IPSS são as únicas do concelho que têm apenas a resposta de centro de dia e SAD, Serviço de Apoio Domiciliário, e que nos indica uma maior dificuldade económica, considerando as mensalidades baixas, o valor reduzido das comparticipações nos acordos pagos pela Segurança Social, quando relacionadas com as elevadas despesas que têm até então. Dizer-vos que, portanto, a resposta de centro de dia era completamente diferente da resposta que tem agora. Portanto, os centros de dia levavam até à sua instituição os idosos, onde passavam o dia e onde tinham à disposição a alimentação, realizavam a higiene pessoal, eram acompanhados por consultas médicas, faziam medicação e portanto, todo este figurino viu-se alterado. O centro de dia viu a sua resposta fechada e somente a trabalhar em serviço domiciliário. O que é que isto resulta? Resulta num maior investimento por parte destas instituições no serviço, portanto, ao utente, uma vez que têm que efetuar várias deslocações até às suas habitações, e um aumento também de recursos humanos para conseguir dar resposta a todos os utentes que fazem parte das suas instituições. Dizer-vos que no início estas 5 instituições tinham 184 idosos e que na data de hoje temos um decréscimo de 30%. Portanto, idosos nossos que acabaram por desistir, uma vez que não tinham a sua resposta assumida como inicialmente. Faço a isto e dizer-vos também que a Segurança Social já deu resposta no último clash, dizendo que vem informar que o montante de comparticipação financeira da Segurança Social será majorado no valor correspondente, portanto, à diferença do SAD, ou seja, todos os centros de dia vão receber de acordo com o SAD, que é o seu financiamento é maior. Contudo, no imediato, essa majoração não existe, portanto, e não sabemos quando é que chegará a estas instituições.
O projeto Mexer, Sentir e Ler, da Câmara Municipal de Mação, decorreu no mês de julho de 2020, juntou mais de 250 séniores em vários grupos pelo Conselho de Mação e foram requisitados mais de 50 livros. Com a suspensão das atividades do clube e da Universidade Sénior por causa da pandemia, este projeto procurou colmatar a falta de atividades regulares da população sénior, levando ginástica e livros à população do concelho. A ginástica sénior é uma das atividades que muitos sentem falta, pelo que, no mês de julho, puderam assim juntar-se em segurança e fazer alguns exercícios de manutenção que podem depois também continuar a fazer em casa. Participaram nas atividades mais de 250 munícipes do concelho. A esta atividade aliou-se o Bibliocarro, que levou livros aos vários grupos que estão formados no Conselho de Mação no âmbito do Clube Sénior, sendo que foram requisitados mais de 5 dezenas de livros, uma excelente companhia para se ter em casa. Os locais foram distintos em vários pontos do concelho e também os alunos da Universidade Sénior foram chamados para atividade mais próxima no seu local de habitação. O bibliocarro e a ginástica foram a muitos locais, sendo que foram escolhidos espaços amplos que permitissem cumprir as normas de segurança e proteção pelo distanciamento entre pessoas. E é tudo. Ficamos então por aqui. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.